Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o presidente João Teitelbaum e cumprimentar pela realização, pelo trabalho que vem realizando como presidente do Comitê das Rotas de Integração da América do Sul e pela realização desse evento. Quer dizer, nós estamos aqui participando do 9º Congresso Internacional das Rotas de Integração da América do Sul e a gente sabe o trabalho que tem feito o presidente João Teitelbaum para, na verdade, aprofundar a discussão sobre os investimentos em infraestrutura que possam levar a que tenhamos uma aproximação maior, um relacionamento comercial maior, um desenvolvimento maior dos 12 países que podem ser impactados positivamente com esse processo de integração. Eu quero cumprimentar os senhores participantes desse painel, Adrian Soares, Alberto Pfeiffer, Gabriel Pérez e Wagner Cardoso Brasil. Da mesma forma, cumprimentar todos os senhores e as senhoras que participam desse congresso. E eu quero dizer, presidente João, que a questão desta integração, que passa obrigatoriamente, a integração sul-americana que passa obrigatoriamente por obras de infraestrutura, e essas obras de infraestrutura, além de fortalecerem as relações comerciais entre os países, vão significar, com certeza, mais desenvolvimento e vão significar não só relações comerciais, mas a possibilidade de uma interação maior até, desenvolvendo mais o turismo entre os países da nossa região, os sul-americanos. Mas e temos aí vários projetos em andamento. Se a gente analisar que, nesses últimos anos, nós tivemos cada país cuidando muito, principalmente de obras que significassem a facilitação de criar corredores de exportação, e esses corredores de exportação muito, e o Brasil tem uma preocupação muito grande com isso, porque é um grande exportador de commodities agrícola e commodities mineral, tanto que a nossa balança comercial hoje está muito baseada na exportação. Infelizmente, é muito bom que a gente exporte commodities agrícola e mineral, mas o nosso saldo da balança comercial ele está hoje baseado muito na exportação de commodities e muito menos na exportação de produtos industrializados e semi-elaborados. E isto, claro que não é bom. Nós temos que continuar exportando commodities, mas nós temos que também, na pauta de exportação, tem que se ter uma parcela importante na exportação de produtos industrializados e semi-elaborados, porque isso significa geração de mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento. Mas os países se preocuparam muito nos investimentos em torno desses corredores de exportação. E agora nós estamos vendo uma retomada numa visão diferenciada, que é essa visão de termos um processo de integração regional maior em cima de investimentos em infraestrutura que não foquem apenas a questão dos corredores de exportação. Então, se nós analisarmos o que significa um investimento de uma estrada de ferro que una Brasil com Chile, passando pela Bolívia, o que representa os investimentos que estão pensados e alguns já em andamento no setor rodoviário para fazer com que esse processo de integração ele efetivamente seja maior? Então, a ligação ferroviária Brasil-Paraguai, Argentina e Chile e a ligação rodoviária que passa pelo Brasil e facilita a chegada ao Chile, inclusive com a presença da Bolívia, claro que estão dentro deste processo de fortalecer a nossa integração. Mas, para isso, qual é a razão do painel que nós estamos conversando? Quer dizer, a necessidade das obras de infraestrutura nós sabemos, mas, para que essas obras de infraestrutura aconteçam, nós temos que ter investidores. Nós temos que ter projetos que, muitas vezes, têm necessidade de um debate envolvendo os nossos países, mas com decisões que passem por aqueles países que efetivamente têm a infraestrutura, o projeto de infraestrutura passando por cada um deles. Então, nós temos que ter esta definição do que é mais fundamental. Nós temos que ter a capacidade de convencer os investidores, porque essas obras obrigatoriamente terão que ser através de parceria público-privado ou através de concessões. Não tem como os estados fazerem, realizarem essas obras sem a busca da iniciativa privada. E o que, que nós estamos tendo este congresso, presidente João Teitelbaum? No momento em que o Brasil se deu conta, e se deu conta tardiamente, demorou para se dar conta, de que fora do investimento privado, junto com o investimento estatal, nós vamos continuar tendo um dos gargalos da infraestrutura, dos gargalos do nosso desenvolvimento, que é o gargalo da infraestrutura, não resolvido. Quer dizer, demorou muito para se compreender que nós temos que fazer investimentos nos portos, nos aeroportos, nas rodovias e nas ferrovias, e que o Estado não tem condições de fazer esses investimentos e que a iniciativa privada tem que ser atraída para investimentos, principalmente através das concessões. Então, o Brasil tem um projeto, nesse momento, de concessões que permitirão que nós tenhamos aí, nos próximos 20 anos, 200 bilhões de dólares de investimentos. 200 bilhões de dólares de investimento que, eu estou pensando, dentro disso, tem obras de infraestrutura que têm a ver com a integração regional, que têm a ver com a integração da América do Sul. Tem outras que não. Mas 200 bilhões de dólares de investimento em 20 anos, que, se tudo se concretizar, nós ainda teremos no Brasil, quer dizer, uma situação que não é favorável para nós, mas, de outro lado, que significa o desafio de muito investimento nos próximos anos, que significará a geração de emprego, renda e desenvolvimento para o país. Nós precisamos investir 400 bilhões de dólares para minimamente resolver o gargalo da infraestrutura. Então, o governo demorou, mas mostrou e está encaminhando um programa de investimentos em infraestrutura que significam 200 bilhões de dólares ao longo desses próximos 20 anos. Qual é o problema que nós temos? O problema que nós temos é que isto tem a ver com modelagem para que se possa ter atração do investimento privado, tanto nacional como internacional. E eu estou falando na questão Brasil, mas isso vale para qualquer um dos nossos países. Qualquer um deles vai ter este mesmo problema. Nós temos que, no momento que vamos buscar o investimento privado, nós temos que garantir regras claras. Nós temos que garantir ao investidor a atração de que o investimento vai ter retorno. Nós temos que garantir uma modelagem que faça efetivamente que ela garanta a atração do investidor. E o que nós tivemos no início do nosso processo de concessões? Nós tivemos, primeiro, modelagens não bem feitas. Modelagens que tiveram que ser refeitas. Isso tem a ver com os aeroportos, isso agora tem a ver com as rodovias, isso tem a ver com as ferrovias. Quer dizer, a nossa modelagem ela não foi bem feita nesse processo de concessões. E o governo está mudando seguidamente. Claro que isto é um problema. Isto é um problema. Isto, principalmente para o investidor internacional, ele cria a dificuldade de ser convencido que realmente este processo é atrativo e ele tem que fazer um investimento no Brasil. Segundo, nós temos também insegurança jurídica, nós temos também desrespeito a contratos. No Brasil, nós temos agências reguladoras que não trabalham como deveriam trabalhar e não realizam o trabalho que deveriam fazer na questão da regulagem. E temos um problema sério aqui no Brasil de que contratos não são respeitados. Nós basta ver o que aconteceu agora, a partir de junho, com as manifestações de rua, e dentro das manifestações de rua, a população pedindo transporte público de qualidade e pedindo também, e solicitando também, e pressionando por menor custo para o transporte público, que aconteceu o seguinte: nós tivemos pelo Brasil afora demonstrações de não cumprimento de contratos. Começa pelo Estado de São Paulo. A tarifa que estava no contrato, que teria que ser aumentada, o Tesouro do Estado vai suprir isso. Isto, para o investidor, não passa bem. Então, nós temos um quadro que tanto o Brasil como os países, os 12 países que se beneficiarão dessas obras de infraestrutura, obrigatoriamente tem que ter um regramento mais claro, tem que ter uma modelagem que até se aproxime entre os 12 países a mesma modelagem para essas concessões e tem que ter aquilo que é a razão desse painel, um fundo garantidor do investimento. E esse fundo garantidor vai depender de cada país. Eu falava com o Huberto Busnello e com o presidente João, antes de nós entrarmos aqui, o Busnello, que é vice-presidente da Federação de Indústria do Estado do Rio Grande do Sul, que conhece tudo sobre essa questão de concessões, tanto ele como o presidente João diziam o seguinte: o fundo garantidor depende de cada país. Tu não tem condições de ter um fundo garantidor que envolva todos os 12 países ou que envolva os países que estão, de alguma forma, avançando numa obra de infraestrutura. Quer dizer, aquilo que vai garantir a rodovia que vai integrar o Brasil com o Chile e que significa passar pelo território brasileiro tem que ter um fundo garantidor no Brasil. Da mesma forma, vai ter um fundo garantidor no Chile. Se a obra tem a ver com 4 países, cada país vai ter que ter o seu fundo garantidor. O ministro Manteiga, esses dias, anunciou que no Brasil, para essas obras, para essas concessões, nós teremos a criação de um fundo garantidor de 11 bilhões de reais. E esse fundo garantidor de 11 bilhões de reais, com certeza, seria um fundo garantidor que tem, como ele fez uma reunião com os bancos privados, para ver como que os bancos privados podem participar através de um consórcio nesta criação de um fundo garantidor, mas, com certeza, o papel principal para esse fundo garantidor é do BNDES. Então, eu diria o seguinte: mais importante do que tudo, para que nós tenhamos esse processo de integração, que passa por obras de infraestrutura em rodovias, em ferrovias, principalmente rodovias e ferrovias, nós vamos ter que ter, de parte dos nossos países, uma atenção muito grande para o regramento, para a modelagem, para a certeza de cumprimento de contratos e para um fundo garantidor que efetivamente possa garantir que o investimento não pare ou que o investidor não vai ter um prejuízo absurdo por uma culpa do Estado. Nós falávamos há pouco, um relatório de impacto ambiental. De repente, por erro do Estado, esse relatório de impacto ambiental e pela burocracia, ele demora para ser liberado. Quem é que garante o prejuízo que está tendo a empresa que está pronta para iniciar a obra e que simplesmente vai ter um prejuízo absurdo, não por culpa dela, por culpa, às vezes, de uma burocracia excessiva, por culpa de uma demora de uma análise de um relatório de impacto ambiental? Então, o fundo garantidor, ele é fundamental para dar segurança ao investidor e para fazer com que o investidor diga o seguinte: não, eu estou acreditando que eu posso fazer o investimento, eu vou ter o retorno a esse investimento e não vou ter prejuízo por erros que possam acontecer através do Estado. Presidente João, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Nós temos aqui mais quatro painelistas e, se der tempo, a possibilidade de nós trocarmos ideia aqui no final do nosso painel. Por isso, muito obrigado.